saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Farina, sou analista econômico do Sicredi e esse é o podcast Análise do Dia. Nós vamos falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Começando pelo mercado financeiro brasileiro, o Ibovespa cedeu 1,4%, um destaque para a baixa de 7,9% da Alpargatas e para as baixas de 6% e 5,5% da Usiminas e da CSN Mineração, respectivamente. Entre as altas, o destaque é da Embraer, com 7,5% de valorização. No mercado cambial, o dólar voltou a subir, com uma alta de 1,8%, fechando cotado a 5,76%, o conceito Petax, né? A alta do dólar comercial foi menos expressiva, com ganho de 0,8% ao fim da tarde, negociando a R$ 5,74. No mercado de day futuro, as taxas na parte média da curva voltaram a subir, com alta de 9 pontos base em janeiro de 27. No mercado financeiro norte-americano, o dia foi de alta nos três principais índices de ações, com liderança da Dow Jones, que subiu 0,6%. Entre as ações mais negociadas por lá, a maior alta foi da Tesla, com 8%. No mercado de juros, assim como no mercado brasileiro, a curva perdeu inclinação, com uma alta de 6 pontos base na trégua de 2 anos e uma baixa de 3 pontos base na trégua de 10 anos. Sexta-feira, em geral, foi de bastante valorização do dólar ante o real, a conjunção de fatores externos e locais de bastante pressão para a moeda brasileira, né? Desde o início da manhã, havia um mal-estar com as medidas econômicas da China, que foram consideradas insuficientes, né? Não houve nenhum estímulo direto ao consumo, como era esperado, nem as empresas ficaram a desejar e pesaram sobre o preço das commodities, o que se refletiu na queda das ações da CSN e da Vale, né? À tarde, houve um boato, né? Uma especulação sobre o Robert Lighthizer, para ser representante comercial novamente dos Estados Unidos. Ele já havia atuado no primeiro governo Trump com uma postura bastante agressiva, e isso aí impulsionou ainda mais o dólar contra os seus pares emergentes, né? Tendo ele atuado, né, de uma forma bastante protecionista. O mercado de câmbio doméstico também sofreu com expectativa em relação, ou frustração de expectativa com relação ao pacote de corte de gastos do Ministério da Fazenda, né? O presidente Lula, o ministro da Área Econômica e Sociais, seguem discutindo o assunto, né? No juro futuro, além do câmbio e da tensão fiscal, o foco também veio bastante no IPCA, que teve uma leitura forte de 0,56%, o que fez as taxas manterem o sinal de alta. O índice de preço ao consumidor amplo, apurado pelo IBGE, aumentou 0,56% em outubro, acima da nossa projeção, que era de 0,53%, e também acima da mediana das expectativas de mercado, de 0,54%. Com a leitura, a inflação acumulada nos últimos 12 meses passa a ficar fora do teto do intervalo da meta, que é de 4,5%, acelerando então de 4,42% em setembro para 4,76% em outubro. Entre os destaques de maior alta dessa leitura, conforme nós esperávamos, tivemos uma contribuição bastante expressiva do item de energia elétrica, com 4,8%, em meio à bandeira tarifária vermelha 2 ao longo de outubro, uma alta também de cinema, teatro e concertos, com 7,5%, por causa de uma semana promocional observada em setembro, e também a alimentação do domicílio, com 1,2%, puxado pelo subgrupo de carnes, com 5,8%, alta de preços relacionados ao ciclo da pecuária. No lado baixista, os itens que puxaram para baixo o IPCA de outubro são itens que já sabíamos a partir da leitura do IPCA 15, né, que pega a última metade do último mês e a primeira metade do mês atual, como a passagem aérea, que caiu 11,5%, o ônibus urbano, que teve uma queda de 13,5% por causa do passe livre nos dias de eleição municipal, e alguns itens de alimento in natura. Em linhas gerais, a alta da inflação recente tem sido causada pela pressão de alimentos e energia, que são categorias mais voláteis, enquanto o núcleo permanece razoavelmente estável. Nós projetamos que o IPCA vai subir além da meta, né? Continuar acima do teto da meta e fechar 2024 a 4,7%. Concluindo, para a agenda de segunda-feira, no Brasil nós temos o resultado primário do setor público consolidado referente ao mês de setembro e uma agenda bastante esvaziada no exterior. Esse foi a Análise do Dia, um podcast do Sicredi. Nós agradecemos a sua audiência e tenha um bom fim de semana.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!